Sem Falta, que fica também disponível, como habitualmente, através do podcast da Rádio Observador, Famalicão Sporting, com Pedro Henriques, arbitragem de Fábio Veríssimo.
Exatamente, e com o Hugo Miguel no vídeo-árbitro.
Gol do Sporting, minuto 20, o que há a dizer do único gol da partida, que decide o jogo?
Sim, gol legal, aqui a questão era se havia eventualmente fora de jogo no momento do passo ou da assistência do Trincão Papote, mas Richelli, o número 15, está a colocar em jogo o jogador do Sporting, portanto tudo legal no que diz respeito a uma possível infração de fora de jogo.
Sporting a ganhar 1-0 e depois, minuto 22, o Cádiz agarra-se à cara, contacto com o central Diomande.
Sim, eu chamo sempre a atenção para estes lances, porque também acho que nós, através da comunicação social, vamos batendo, a gente julga que não somos ouvidos, mas somos mesmo ouvidos, e para os próprios jogadores.
E tu és muito ouvido.
Não, mas todos nós somos, às vezes não temos bem a dimensão da coisa, como eu costumo dizer, mas depois quando às vezes vemos determinados treinadores, ou porque nos mandam mensagens, ou porque para o bem ou para o mal, ou porque muitas vezes acabam por falar nas conferências de imprensa sobre determinadas circunstâncias, nós aí percebemos a dimensão. E acho que temos que fazer alguma pedagogia neste sentido, que é os jogadores a tentarem enganar o próprio futebol, e por cima com imagens hoje, com VARs e com câmaras, torna-se muito mais simples. E portanto, esta é aquela situação, não é por ter sido o Cádiz, outros jogadores fazem o mesmo, agarra-se claramente à cara numa situação com o Diomande, fica aí com aquela ideia que se calhar teria sido atingido na cara, e depois vamos ver, e é atingido no peito. Portanto, não faz sentido esta tentativa sistemática, para já, porque é perante um adversário, mas que é colega de profissão. E depois estas coisas não ajudam, e os jogadores têm que se lembrar que estamos na Primeira Liga, estamos no futebol profissional, e há imagens. E, portanto, mesmo que eles tentem tirar partido...
Eu habitualmente digo a brincar que é um jogo de futebol, em conversa de amigos, obviamente, é como claro. Um jogo de futebol é o Big Brother.
Exatamente.
Há câmaras em todo lado.
Claro. Portanto, não faz sentido. É só mesmo para chamar a atenção este aspecto mais pedagógico. Não faz sentido os jogadores tentarem enganar em termos do universo, como vamos dizer, garante-se à cara quando se vê que o contacto não tem nada a ver com cara.
Entretanto, penalti sobre a Pote. Aqui, cá está o momento, minuto 24.
Sim. É um lance que tem este enquadramento. O Topic tinha a bola, aparentemente, ou ia receber a bola, que o Pedreira tinha a bola dominada, só que ela bateu-lhe e fugiu. E é quando ela foge que o Pedro Gonçalves, que estava por perto, vai disputar a bola. E o Pedro Gonçalves, chega claramente primeiro à bola e toca na bola com o pé direito. Ou seja, o Topic só toca na bola porque levou com a bola depois do Pedro Gonçalves tocar nela. Portanto, primeira agravante, barra atenuante para o jogador do Sporting, agravante para o jogador do Fama. É o facto do Topic não ter tocado na bola. Mas depois, porque ele estica o pé esquerdo na tentativa de efetivamente ainda chegar a tempo e tocar nessa bola, que não consegue, porque o Pedro Gonçalves ficou primeiro, e a única coisa que faz é que o pé esquerdo pisar claramente o pé esquerdo também do Pedro Gonçalves, que nem sequer era o pé que ele tinha mais à frente, era o pé que estava mais atrás, que servia de apoio. Portanto, o facto de ter sido pisado, e com isso ter uma consequência, que foi derrubar o jogador do Sporting, o facto do Topic nunca ter tocado na bola, quem tocou foi Pedro Gonçalves, chegou primeiro, obviamente que em termos televisivos, e a minha primeira imagem é contacto normal, dois jogadores a disputar a bola e ao choque, e portanto para o árbitro, para quem está a ver em direto, é muito aceitável, mas por isso depois é que a gente costuma dizer que isto é um penalti de televisão, e penalti de televisão significa vídeo-arbitragem, e este não é daqueles que depois, o contacto, intensidade, não, é claro e óbvio pisão, o jogador nunca tocou na bola e portanto ficou aqui uma ajuda preciosa que era preciso dar por parte da vídeo-arbitragem, que não foi dada, e por isso um erro que tem sempre importância, que é um penalti que fica para o sinal.
Final da primeira parte, cartão amarelo para o Diomande, minuto 41.
Exatamente, aqui o cartão amarelo é bem mostrado, é aquela situação em que o Diomande põe a mão na cara do jogador do Famalicão, sem qualquer necessidade, mas o facto é que põe à entrada, portanto o Diomande estava, digamos, no lado direito da sua área, corredor esquerdo do ataque da equipa do Famalicão, e não só põe na cara, que por si só já é um comportamento incorreto, antidesportivo, e hoje cada vez mais penalizado porque é tal zona de proteção, cabeça, cara e pescoço, como também impede que o jogador do Famalicão pudesse com algum perigo e disputar a bola e até entrar na área. Portanto, entra aqui a situação do ataque prometedor e o comportamento incorreto de colocar a mão na cara, cartão amarelo bem mostrado.
E logo a seguir, uma situação outra vez com o Diomande, é ou não para segundo amarelo?
Para mim não é para segundo cartão amarelo, a bola é metida, portanto, primeiro é com o Chiquinho para já não tem a bola controlada, a bola é metida para que o Chiquinho pudesse chegar à bola e Chiquinho e Diomande correm na direção da bola e a bola vai claramente na direção da linha lateral. Claro que depois o Chiquinho, quando chega à bola e toca na bola e ao mesmo tempo é derrubado, ficou aqui uma falta para assinar porque o árbitro nem sequer assinou falta, é lógico que ele quando toca na bola, toca no sentido que a bola aqui na direção do lateral possa, digamos que, ir na direção da linha baliza. Mas os jogadores e a direção da jogada é na direção da linha lateral. Além disso, há subidade numérica por parte dos jogadores do Sporting. Estão três defesas, digamos, para além do Diomande. E o Coates, que estava ali mais próximo do Diomande, está, digamos, na dobra e a controlar a situação. Isto para dizer o quê? Que realmente ficou um livre direto para assinalar, mas aquela discussão que se iria ter, além do livre direto, seria o cartão amarelo e o segundo cartão amarelo, no meu ponto de vista, não se coloca. E não se coloca porque não estão aqui reunidas as condições para aquilo que é uma jogada de perigo barra um ataque prometedor. E por isso, aqui o erro é do livre direto e nada mais. E, portanto, dizer-se que eventualmente o Diomande deveria ter sido expulso por acumulação de amarelos, nomeadamente neste lance, não é correto. E por isso ficou apenas o livre-direto para o Senado.
Cartão amarelo, fechada a primeira parte para o Daniel Bragança, minuto 43.
Exatamente, porque é na sequência do lance, o árbitro assinou a falta e automaticamente o Bragança, com o Zaidu nas suas costas, faz uma rotação e com a mão acerta em cheio na cara do Zaidu. E portanto voltamos àquela situação que as mãos na cara são punidas com livre-diretos e com o respectivo cartão amarelo, porque são as tais zonas, como já disse há pouco, de proteção, e que a FIFA tem feito muita intervenção no sentido de haver mesmo penalização, pelo menos a falta técnica, e depois a parte disciplinar amarelo ou vermelho, conforme se tratar, obviamente, de uma situação apenas incorreta de utilização do braço, ou um bocadinho mais do que isso, para quando são, nomeadamente, forças excessivas e agressões. Aqui, neste caso, o árbitro foi coerente, como já tínhamos já também ao Diomande, foi coerente, uma segunda mão na cara e um segundo cartão amarelo.
Segunda parte, cartão amarelo ou não? Faltou aqui o amarelo para o Chiquinho, ao minuto 55.
A propósito, na sequência, o que acontece é o Chiquinho, que involuntariamente, é um facto, mas acerta em cheio com a mão direita na cara do Géni. A consequência foi abrir ali o lábio, depois até sangrou, mas não é por isso, não é por ter deitado sangue. E aqui faltou, digamos, o cartão amarelo até na lógica e na coerência dos cartões amarelos mostrados ao Diomande e no cartão amarelo mostrado ao Bragança. O árbitro até se apercebe disso, faz o gesto exatamente que se apercebeu disso, e, portanto, a bola depois seguiu à posterior e a jogada desenrolou-se, mas ficou aqui assim um cartão amarelo por assinalar, e nesta circunstância, no meu ponto de vista, nada como interromper logo ali o jogo para marcar o livre direto e para mostrar o cartão.
Seguindo para o cartão amarelo, agora dado, de facto, a Cádiz, minuto 66.
É aquela falta tática em que ele, digamos, sacrificou-se pela equipa sobre o Géni Catano, que vinha, portanto, numa situação de contra-ataque ou de saída em ataque rápido, e o objetivo foi destruir aquela jogada. O Cádiz percebe-se isso, dá ali uma carga nas costas, sendo para desequilibrar o jogador do Sporting, e, portanto, livre direto e cartão amarelo bem mostrado.
Entretanto, há aqui um lance que, pronto, enfim, já vai gerando alguma celeuma, alguma polémica, minuto 74, aquela situação do Gaio que vê cartão amarelo, há quem defenda um cartão vermelho.
Sim, aqui a questão do cartão vermelho, eu não deixa de ser curioso, estou a fazer este direto e estou aqui com as imagens
e
ainda
não viste os argumentos, não é? Pro e
exatamente, não consigo ver a situação de cartão vermelho. Realmente há ali um chega para lá, um braço, não consigo ver na perspectiva que falta um plano ou uma imagem mais apertada que se calhar possa revelar a situação de uma eventual cotovelada.
Isso já era considerado uma agressão, não é?
Pois, isso é considerado uma agressão, exatamente. Aqui, aquilo que eu vejo é realmente o objetivo de travar o jogador e colocação do braço. Agora, daí até a agressão tem dificuldades. E, portanto, com estas imagens que me foram dadas em termos de televisão e as repetições foram dadas, eu não consigo ver, digamos, a situação para a agressão e para cartão vermelho. Vejo, sim, a mão na cara e situação apenas para cartão amarelo.
Minuto 91, amarelo para Morten Hillman, aí tudo bem.
Sim, aqui tudo bem, corta um ataque prometedor também, sob o Arancha, acho que é assim que se diz.
Aranda,
exatamente. E, portanto, corta um ataque prometedor, uma falta feita pelo Hillman. É lógico que o Sporting nesse lance queixa-se que teria havido uma falta a favor do Sporting e que daí resultou, digamos, este lance mais perigoso, e o Hillman que fez ali já próximo da área foi travar o jogador e, portanto, o livre direto e o cartão amarelo foi até um livre perigoso, bem mostrado.
Exato, e no direto até sublinhaste, de facto, essa possível falta que
pois, se desse gol
ia dar granelo, não era?
Exatamente.
Minuto 93, para fechar, não há penalti sobre o Chiquinho.
Não há uma situação em que o Chiquinho remata completamente desenquadrado, se bem se recordam, quem viu o jogo não, se recordará desse lance, em que o Chiquinho já na área remata completamente desenquadrado e depois vai chocar com o jogador do Sporting, o defensor. Eu penso que até era o Quaresma, se não tenho erro.
Creio que sim.
A questão, Exatamente. Aqui a questão que se coloca é que o jogador do Sporting até faz aquele gesto à futsal que é tipo dobrar a perna lateralmente, ou seja, ganhou posição. O objetivo dele era impedir que a bola fosse na seção de baliza e, portanto, tentou ganhar o máximo de volumetria possível e ficou naquela posição. Ora, o Chiquinho, desenquadrado de alguma maneira e com o movimento que levava, rematou, a bola saiu completamente ao lado e, ato contínuo, porque está todo desequilibrado na maneira como remata, acaba por chocar contra o Quaresma, que já tem a posição ganha, que não se movimentou, que não foi fazer, que não foi disputar a bola e, portanto, é apenas choque e contacto e sem motivo para pontapé de penalti.
Então, olha, nota, que nota dás ao Fábio Veríssimo?
Eu vou dar nota 4, estava na dúvida entre o 4 e 5, porque obviamente o penalti para mim é o mais relevante e importante, mas há aqui um monte de situações, algumas situações de faltas trocadas, faltas não mostradas, não assinaladas, enfim, não foi uma arbitragem muito conseguida no meu ponto de vista, em relação até às boas exibições que o Fábio de alguma maneira tem vindo a fazer esta época. O penalti é o lance para mim mais capital e importante, é um facto que o Sporting acaba por ter os 3 pontos, porque senão, garantidamente, que toda a conversa, toda a celeuma estaria focada nesse lance, assim perdeu, esvaziou-se um bocadinho, portanto perde um bocadinho o empate, porque a equipa que, entre aspas, é prejudicada, acaba por conseguir os 3 pontos e, portanto, esvazia-se um bocadinho essa questão do pontapé de penalti, senão estaríamos com um caso, ainda por cima agora os casos terão sempre mais relevância e importância, porque está tudo mais próximo das decisões e de quem é campeão, quem não é campeão, e, portanto, isso iria ter um foco ainda maior do que qualquer jogo passado na primeira volta. Por isso, uma nota negativa nesta perspectiva de que é um lance relevante e importante. Portanto, hoje há VAR e estes lances são claros e óbvios e os VARs não podem deixar passar isto neste crivo e para mim acaba por dividir aqui um bocadinho esta nota menos positiva ou negativa entre o árbitro e o VAR.
Nota 4 dada então pelo Pedro Henriques para a arbitragem de Fábio Veríssimo, que apitou hoje esta vitória do Sporting em Famalicão por 1-0. Pedro, amanhã voltamos
amanhã
com Taça, o Porto Vitória.
Exatamente. Um abraço, até amanhã.
Fica disponível também através de podcast da Rádio Observador.